gente debate trânsito aqui no Manhã Bandeirantes, porque a Operação Balada Segura está propondo, hein, que todo mundo fale de trânsito em casa. Operação Balada Segura, para todo mundo falar de trânsito em casa. É o slogan do momento aí do Detran. Sinara Soares, psicóloga da Divisão de Educação para o Trânsito do Detran, tinha uma observação a fazer a respeito do que falava o nosso colega aqui de mesa, o Juranês Castro, que também é da EPTC.
Exatamente. A gente vinha falando, então, da questão do pedestre ter uma tendência a andar em linha reta e de algumas questões de educação que o pedestre também precisa ter. Mas uma questão que é importante a gente levar em consideração é que, às vezes, as pessoas, como condutores, criticam o uso das faixas de pedestre nas esquinas. Porque, para o condutor parece que atrapalha, que não deveria estar ali. Mas a gente quer que o pedestre use a faixa ou não quer? Essa é uma questão de escolha. Se a gente quer que ele use, a gente tem que colocar num lugar em que ele vai poder usar, em que vai ser a tendência das pessoas utilizar. E isso reflete também uma visão que a gente tem na sociedade muito presente, que é a questão de que o pedestre é um invasor da rua, que ali não é o espaço dele, que ele não deve usar aquele espaço e que se ele está ali, ele está no lugar errado. Né? E, na verdade, as ruas e a cidade como um todo são para as pessoas, independente do espaço, do papel que elas estão desempenhando naquele momento. E aí a gente tem como consequência dessa lógica de entender que os pedestres são invasores da rua, os nossos atropelamentos do Estado. Né? A gente tem o atropelamento como a terceira causa de morte no trânsito, principal, que só perde para condutor, né? Que é o que está mais presente aí no nosso trânsito como papel principal de risco, e o motociclista. Então, a terceira causa de morte no trânsito acaba sendo o atropelamento. E, de novo, uma estatística que a gente vê meio se repetindo mundialmente, que é a predominância do sexo masculino, mesmo como pedestre.
Predominância do sexo masculino. Entre as vítimas?
Entre as vítimas.
Por que isso? É ousadia demais?
A gente tem um entendimento que tem uma questão cultural bem importante, assim, de como as brincadeiras desde criança são estimuladas para os meninos e para as meninas, e que isso interfere também em como as pessoas vão lidar com o risco em suas vidas como um todo, e aí no trânsito também.
Aproveitando a Sinara Soares, que é psicóloga, eu pergunto para ela o seguinte: mas por que que o pedestre, quando assume a direção de um carro, esquece que é pedestre?
Bom, uma questão que é importante é que o carro, ele é, como o Gonzalo tinha falado anteriormente, uma cápsula, né? A gente entra num lugar e acha que ali é um espaço que a gente está protegido de tudo. E aí acaba, então, entendendo que sou o dono da rua, por estar dentro de um espaço que é propriedade sua. Mas, na verdade, o espaço que ele está usando é de todos, que é a rua, o espaço que ele está usando o carro dele. Então, essa noção de que o carro é uma cápsula, acaba gerando também essa ideia. E outra questão que o carro gera também é o anonimato. Ninguém, ou poucas pessoas, a gente vê no supermercado furando a fila, né? Mas furar uma fila de carros é mais comum. Porque ninguém vai falar contigo, ninguém vai te xingar, tu não vai dizer o teu nome para aquela pessoa, tu não vai ter que se explicar para ela depois. Né? A pessoa não vai ter um contato direto contigo, exatamente, como pessoal. Então, mais fácil de fugir, como o Gonzalo falou aqui do lado. Então, na verdade, tudo isso interfere.
Olha, eu faria uma pergunta para o Marcelo Esgarbosa, mas aceito a intervenção de todos nessa linha. Por exemplo, o ciclista, ele tem regras a seguir no trânsito. Mas também, até porque existe uma sensação, eu, por exemplo, como ciclista, às vezes me sinto mais seguro andando na contramão ou andando devagar sobre o passeio, né? São sensações que você tem, mas são equívocos que as pessoas podem estar cometendo. Mas como fazer, mas como corrigir, como uniformizar isso? Como dar mais segurança para o ciclista e para o motorista também? Porque quando o motorista se envolve em um acidente atropelando o ciclista, ele também está sendo vítima, de certa forma, de todo esse contexto.
Então, Júnior, tem isso, né? Isso que você acabou de falar do ciclista na contramão, no passado, 20, 30 anos atrás, as autoridades...
Se dizia que era mais seguro.
Justamente. E isso é comprovado que não, né? Porque você soma as velocidades, né, do veículo que vem vindo num lado e o teu veículo, porque essa é a lógica, né? Você, quando está de bicicleta, você está num veículo. Então, você está, digamos assim, obrigado a seguir todas as regras de trânsito. Agora, eu relativizo isso que você acabou de dizer, que você mesmo, né, anda às vezes na calçada, porque às vezes eu tô, por exemplo, lá, eu não sei onde é que o jornalismo mora lá na Bento, mas a Bento é uma rua muito perigosa para andar de bicicleta, né? Eu, quando passei por lá, me senti muito ameaçado, né?
Foi pra calçada?
Não fui, porque eu acelerei, né, e o trânsito começou a trancar e aí ficou mais seguro.
Pois é.
Agora, se o trânsito não tivesse trancado logo ali, eu ia subir pra calçada.
Exato, por exemplo.
E
por
aí,
exemplo.
Não, eu acho que assim, essa fala assim de, ah não, mas tu não pode andar na calçada. Não, meu amigo. Estou sofrendo o risco de ser morto aqui,
porque,
né?
Porque o risco,
vai dizer que
o
não,
risco que
agora
um
tu não
ciclista,
pode tornar um opressor, né? Tu não pode ir para a calçada e aí você ser o opressor do pedestre.
O risco que o ciclista cria andando na calçada devagarinho, bem devagarinho, é extremamente menor do que o risco que ele enfrenta na rua com veículos em velocidade muito maior do que ele.
Por isso que quando, se você precisar, né, vou fazer uma dica para os ciclistas e para todo mundo, né, que vê um ciclista na calçada. Se você precisar ir para a calçada, né, o Gonçalo está fazendo o gesto aqui, desça da bicicleta e empurra. Agora, claro que às vezes tu encontra calçadas largas, não tem ninguém, é de noite, é bom, vai pela calçada andando, mas devagar, com bom senso, né? Não, então, eu acho que assim também tu ser muito ortodoxo, né? A ponto de botar
Marcelo, isso que você colocou, isso que o Marcelo colocou, até põe em discussão na mesa, por exemplo, a relativizar uma regra. O motorista muitas vezes faz isso. Mas a regra pode ser relativizada, pode servir a determinado momento. Ela tem que ser útil, a lei ela tem que ser útil, né? Não há, eu não vejo, eu vejo da seguinte forma, não há por que você não andar na calçada se ela está completamente liberada, por exemplo, né?
E andar devagar,
porque,
né?
Porque o princípio da utilidade, assim, tem que haver esse sentido. O que, que vocês pensam sobre isso?
Eu acho que se no cruzamento à noite não vem nenhum carro, a sinaleira está fechada em vermelho... Você poderia relativizar, esperar na sinaleira? As regras, se são certas, se foram pensadas, se são para conviver, têm que ser respeitadas. Eu concordo com o bom senso, porque o risco de morte... Não é de vida, é de morte, né? O risco de morte do ciclista em um trânsito caótico é maior do que o risco de um pedestre saindo do seu condomínio e o ciclista achando que não tem ninguém. Então, o pedestre simplesmente pode levar ser machucado, quebrar só um dedinho e não morrer, mas também tem risco.
Agora, Juranês Castro, você que é coordenador de educação para o trânsito da IPTC, qual o ponto de vista seu sobre essa questão, que com certeza é mais técnico do que o meu, que é apenas emotivo?
Bom, em relação a essa situação, o que se faz sempre, né? Como o Gonçalo disse, a questão da regra, né? Deve ser cumprida. Muitas vezes, porque se o legislador pensou nessa situação, é porque existe uma situação que pode gerar um certo risco, né? Mas a gente sabe que muitas vezes regras são feitas e muitas vezes regras não são cumpridas, né? Então, existe também esta situação, onde muitas vezes, por exemplo, né, e aí eu também sou ciclista e vejo, e aí eu trazer uma experiência que, né, por morar na Bento Gonçalves, ele veio de bicicleta algumas vezes para o serviço durante a semana, hoje não, felizmente não vim porque está chovendo. O Marcelo se arriscou aí e veio. A roupa de chuva estava na empresa. E o que a gente percebe, assim, também em relação à questão do ciclista, que já existe uma mudança de cultura por parte das pessoas. O ciclista começa já a ter seu espaço dentro da sociedade em Porto Alegre. E que me chama a atenção, e eu já fiz essa experiência, é você andar de bicicleta sem o equipamento de proteção. Parece que as pessoas não te respeitam tanto. Agora, a partir do momento que você está equipado com uma luva, com uma lanterna, os equipamentos de uso obrigatório da bicicleta, infelizmente não existe equipamento de uso obrigatório para o ciclista, né? Isso foi uma falha, né, no Código de Trânsito, que esperamos que seja sanado.
Pela mesma situação que tem, acho que a dificuldade de punição, no caso, não tem placa o veículo, né? E o CPF, essa história de multar CPF por jogar lixo na rua, por exemplo, que é algo que se discute na Câmara, não é, Marcelo? É algo difícil de ser operacionalizado, né?
Exatamente. Então, muitas vezes também o legislador cria a regra, mas não dá uma forma de operacionalizar essa regra, né? Ficam aquelas brechas, aquelas lacunas que posteriormente, né, vai ter que se fazer alguma coisa para tentar fazer com que efetivamente seja cumprida essa regra. Então isso também a gente tem alguns entraves importantes. E como eu disse, se tu está equipado, se tu está equipado, o condutor de veículo já te olha com outro, né, com uma outra visão, dizendo, olha, esse aí está equipado, esse aí, em princípio, né, conhece as regras. Então a gente vê esse diferencial tranquilamente, assim, quem está equipado, o pessoal já começa a respeitar um pouco mais.
Fala, meu caro amigo e convidado Ricardo Schiavon, articulador do Movimento Gaúcho pelo Trânsito Seguro.
Queria trazer uma realidade minha, até que eu trabalhei no município de Sapiranga, talvez alguns conheçam. É a cidade das bicicletas, lá existe uma proporção de mais ou menos uma bicicleta por habitante. Nós tínhamos uma empresa, por exemplo, na época do auge do setor coureiro calçadista, que uma empresa tinha dois bicicletários de 1.200 vagas cada empresa.
Uma ciclovia é bem tradicional e grande lá.
Não, Campo Bom tem a ciclovia. Nós brincávamos até, como são cidades vizinhas, de que um tem a ciclovia e outro tem as bicicletas. Nós tínhamos que juntar as duas numa só. Mas uma dificuldade que a gente tinha, e daí nós fizemos alguns contatos...
Ricardo, posso interromper? Ou não, tá? Porque as ciclovias, elas precisam ser feitas, porque as pesquisas já mostraram que o principal motivo que as pessoas não andam de bicicleta é porque se sentem ameaçadas. Né? Isso dá quase 90% das pessoas que, quando foram entrevistadas na elaboração do plano diretor cicloviário. Se o motorista respeitasse o artigo 201 do Código de Trânsito, passara pelo menos 1,5 metro de distância dos ciclistas, não precisaria ciclovia. Então a ciclovia, ela precisa, porque a gente tem um defeito de fabricação do motorista.
É uma questão de espaço físico também. Se as nossas rodovias não têm largura suficiente para respeitar essa regra, a gente vai ter dificuldade. Mas o exemplo que eu queria dar era no sentido de que as bicicletas naquele município são muito utilizadas, a topografia permite, enfim. Mas nós tínhamos uma situação, e que deu um desafio até que eu passo para a mesa aqui para a gente debater. Se a bicicleta é considerada um veículo, por que que ele não adquire um manual, pelo menos, de normas de circulação? Porque entrar numa loja, comprar, subir e sair andando... E daí alguns exemplos que eu trago,
dizer que até as bicicletas novas geralmente vêm com manual.
Com alguma orientação, mas ainda são poucos. Nós vimos situações, por exemplo, que nos aconteceu com o comandante da brigada do município, numa via de mão única em que ele estacionou do lado esquerdo da via. Ao sair, ele olha pelo espelho, se não vem veículo, e ingressa na via. Um estouro, pessoa voando sobre o veículo dele... Para tudo, né? O que que aconteceu? Conversa com o ciclista. Não, mas eu estava no lado direito da via. Sim, mas tu estava no lado direito, mas na contramão da via. Então, o ciclista, né, ainda falta algumas orientações para eles, né? Mas acima de tudo, tu tens que dar essa condição e esse conhecimento, porque senão é muito cômodo por parte do gestor público dizer de que, não, ciclista tem que andar na ciclovia. Tá, mas existe ciclovia? Não havendo ciclovia, não anda. Nós ficamos num círculo vicioso em que não anda porque não tem ciclovia não evolui.
O Ricardo tocou no assunto da infraestrutura, das opções que se oferece para que as pessoas exerçam suas atividades e seu meio de transporte de forma correta. A questão do transporte público, que a gente citou agora há pouco, que é uma forma de incentivar o pedestre a deixar seu carro em casa, né? A gente tem gente andando em pé. Em ônibus superlotados, eu mesmo vim para cá hoje de ônibus, em pé, é uma situação de que você se sente um boi sendo transportado, né? Quando que vai se parar de fazer leis apenas, no caso, para regular o trânsito do motorista, do pedestre, e vai se passar a exigir que o transporte público também ofereça a segurança que se exige dos usuários de um carro?
Posso dar uma...
Marcelo de Carvosa, vereador aqui de Porto Alegre. Pode nos ajudar muito nessa questão, porque afinal de contas é um tema em debate constante na Câmara de Vereadores.
Com certeza. Eu acho que assim, ó, transporte coletivo nos horários de pico, realmente eles não vão ser iguais. Vai ter mais gente no horário de pico do que fora do horário de pico. Isso é um mundo inteiro assim. Agora, tu não precisaria ter essa lógica que todo mundo vai para o trabalho ao mesmo horário, todo mundo volta do trabalho ao mesmo horário. Um projeto de lei que nós apresentamos na Câmara é justamente isso. A gente chamou de qualidade de vida e mobilidade urbana. Permitindo que o município flexibilize os horários para o servidor público e faça uma política de incentivo para as empresas. O que significa isso? De forma individualizada e voluntária. Então, por exemplo, o Juranês, né? Que aqui é um servidor público. Juranês, você atende o público? Não, não atendo. Então, por que que tu precisa chegar às 8h30 da manhã? Para ti não é mais cômodo, de repente larga o filho na escola, mas... Tu não prefere chegar às 7h? Diz que sai às 6h da manhã de casa. Tu não prefere chegar às 7h? Não, prefiro. Então tá, então o Juranês chega às 7h. Em vez de sair às 6, ele sai às 5, né? Um exemplo. E a situação contrária, o sujeito prefere chegar no trabalho às 10 da manhã, prefere dormir mais, né? Bom, e depois sai mais tarde. Claro que isso sem prejudicar o serviço público, e que isso seja feito de forma voluntária, o servidor não ser obrigado a a fazer essa flexibilização. Isso algumas empresas já fazem. Então, só isso já desafogaria, digamos assim, já diminuiria a quantidade de pessoas no mesmo horário. Só um exemplo, né?
Teoricamente, acho bastante interessante, mas eu até levanto uma questão. Isso não cria brecha apenas para que o serviço seja ainda mais reduzido? Por exemplo, período de férias, diminui o número de ônibus à disposição. Porque diminui a quantidade de pessoas na rua. Ou seja, as empresas, de uma forma, para manter seu equilíbrio financeiro, seu equilíbrio de rentabilidade, diminui o número de horários, o número de ônibus. Se nós flexibilizarmos isso, nós não vamos ter apenas uma diminuição também nos investimentos na infraestrutura Sim. realmente oferecida?
Tá. Eu só queria te dizer antes, porque eu assim, ó, eu escrevi aqui tabela de horários dos ônibus. Eu, Juliano, assim, ó, mais do que ter vários ônibus andando, muitos ônibus andando, o importante é que você saiba o horário que ele passa. Essa, para mim, é a questão chave do transporte coletivo. Talvez mais que a tarifa. A tarifa também tem que ter um preço justo, certo? Agora, o que acontece hoje? Você vai para a parada e o ônibus pode passar às 6h15, como pode passar às 6h25, como pode passar às 6h40. E aí você fica numa insegurança e às vezes você tem... Agora, se tivessem menos ônibus, poderia ter menos. Em vez de passar um a cada 8 minutos, poderia passar um a cada 12, a cada 15. Mas naquele horário certo. Ou pelo menos se tivesse um recurso que você ligasse para o EPTC ou olhasse no celular ali se tem conexão à internet. Ó, vai demorar mais 6 minutos para chegar na parada. Bom, então essa segurança do tempo é que faz as pessoas... Já existe, inclusive... Mas não é aplicado, né?
Gonzalo Duran, Movimento Ativismo Pedestre. O que você diz sobre isso, Gonzalo?
Olha, os ônibus, se não ficassem no mesmo engarrafamento que os carros privados, poderiam cumprir muito melhor os horários que têm para cumprir. Isso, além disso, as empresas poderiam poupar combustível. Porque se tem a sua faixa exclusiva no espaço público, se o redimensionamento do espaço público favorece, e isso é questão de vontade política, favorece um local na rua específico para os ônibus, favorece que as pessoas encontrem as vantagens do transporte público, favorece a poupança das empresas, favorece o cumprimento dos horários. E vou aproveitar agora este turno para fazer uma espécie de resumo do que a gente falou até agora, muito breve, com algumas manchetes.
Manda abraço. Gonzalo, só fazer um gancho, já que tu vai abrir um novo leque com relação ao que o Marcelo falou. Isso é muito interessante, mas é o do escalonamento, né? E é possível não só no serviço público, a gente vê pelo menos no interior, horários de escolas. Entrada e saída de escola é sempre ponto crítico, não importa se a escola é pequena ou grande, vai estar todo mundo chegando no mesmo horário. E tu vê que determinadas séries soltam mais cedo, soltam mais tarde, já se faz um pequeno escalonamento. E a frota, com relação a isso, ela é dimensionada, a frota de ônibus, né? Ela é dimensionada pelo pico, né? A cidade tem. Quais são os horários de pico? Entrada amanhã, final da manhã, tarde, final de tarde, né? Se há esse escalonamento, a frota vai continuar sendo a mesma, porém não vão todos circulando no mesmo horário, que é o mais crítico. Então, claro que é uma excelente proposta aí, tem tudo para dar certo.
Já se tentou no passado até fazer um calendário rotativo para escolas e a gente viu que realmente politicamente fazer modificações é bastante complicado. Olha, a gente faz um intervalinho, voltamos no bloco seguinte, começando... Sinara Soares, da psicóloga da Divisão de Educação para o Trânsito do DETRAN. Queria saber a respeito das políticas de aperto em cima de motoristas, enfim, se ela é uma política adequada para se buscar uma maior participação de pedestre como pedestre na rua, não como motorista.